Alô? Alô? Planeta Terra Xamãe! Planeta Terra Xamãe! Alô?
Alô, alô, planeta Terra chamando. Alô, alô, planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado, esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer.
Apertem os cintos!
E que seja uma viagem normal.
Faz gente!
Pra começar bem, bate-bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro. Nessa bomba eu não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás.
Eu sou o Daniel, Lorde Torres Motron 3000, e o motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador.
Não precisa continuar não, mas tudo bem.
Aqui é a Nanaka, e eu me atrasei pra gravação porque eu fiquei esperando o ônibus meia hora e não passou.
Real, real, aconteceu.
Foi real, eu estava lá.
Fala galera, aqui é o Vudu Reverse. Ô motorista, ô fela da puta, eu puxei a cordinha, porra.
Pra quem não entendeu, a gente vai falar um pouco sobre histórias de ônibus. Na verdade, transporte público, de uma maneira geral, né? Porque não é só de ônibus que a gente se locomove hoje em dia. Ai, tristeza. Abrem-se as porteiras, o gado é liberado para o transporte até o abatedouro de ar. No caminho, o comportamento é de apatia, desespero e desordem, dependendo do horário. A luta por cada centímetro cúbico de espaço é travada como se o apocalipse tivesse se acometido daquela microcosmo em movimento. Estou falando de transporte público. A causa é a solução de todos os problemas da vida urbana, seja por encurtar o espaço-tempo, seja por mostrar a face mais selvagem do ser humano. No Mileniados de hoje, falaremos das nossas experiências com o famoso busão. A gente tem uma pauta, mas os últimos podcasts que a gente gravou, a gente não seguiu pauta nenhuma. Eu vou puxar e vocês falem, né? Que é assim que funciona esse negócio. A lembrança do primeiro andado de ônibus, alguém lembra da primeira vez que andou de ônibus e foi esmagado?
Cara, eu lembro. Puxar aí? A primeira vez que eu andei de ônibus, eu lembro. Assim, não ônibus interestadual, ônibus urbano mesmo, né? Eu já... Lá na Bahia, eu morava numa cidade pequena, então ônibus de uma cidade para outra já tinha pego. Mas ônibus urbano mesmo, a primeira vez que eu vi foi em Itabuna, quando eu fui morar lá em Itabuna. E foi logo na primeira semana, e tem algumas coisas que me chamam a atenção assim, sabe? Primeiro que eu dei sorte, não fui esmagado nem nada, mas eu lembro muito desse dia por causa de um outro fato que ocorreu, que enquanto eu estava no ônibus, né, junto com minha mãe, minha irmã e uma outra pessoa, acho que uma avó ou uma tia, minha mãe e essa pessoa estavam discutindo sobre crianças que eram roubadas para tirarem os órgãos.
Dentro do mercado ônibus. Negro. Sua primeira experiência de ônibus foi isso?
Foi isso, dentro do ônibus. Então eu lembro. Eu fiquei realmente, digamos assim, assustado com a conversa delas, né? E eu lembro da avenida onde eu passei, dos prédios, eu reparando em tudo, mas ficou a memória muito forte por causa desse sentimento de terror, que foi elas comentando sobre crianças sequestradas para tirarem os órgãos.
Mas quantos anos você tinha aí?
Olha, isso aí tá falando 90, deixa eu lembrar aqui, 92, eu tava com uns 11 anos, mais ou menos.
Nossa. Você lembra, Nanaka, a primeira vez que você andou de ônibus?
Quando eu era criança, assim, não andava muito, porque meus pais sempre tiveram carro, né, eles me levavam pra escola. Assim, eu acho que eu cheguei a andar uma vez ou outra com a minha mãe, mas não tive nenhuma memória, assim, traumática, que, tipo, eu não me lembro. Uma das primeiras vezes que eu realmente peguei o transporte público, que eu me lembro, foi quando eu tive que ir pra faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade. Aí foi a primeira vez que eu precisei realmente entender o transporte público pra pegar o ônibus aqui. E da primeira vez minha mãe ainda foi comigo.
Aquele ritual de passagem, né? Se você voltar à tribo, você sobreviveu. Mas é tranquilo? Você mora em São Paulo, né?
É, isso aí. Que é um caos, mas eu, tipo, sempre esteve aqui, né?
É.
Eu lembro, eu tenho uma memória muito, é muito babaca. É isso, né? Nossa, acho que é a coisa mais babaca que eu já falei em um podcast. Mas que a primeira memória que eu tenho de estar num transporte público é uma vez que eu tava jogando um chiclete num lixo amarelo no metrô de Paris.
Nossa!
Eu não sei porque isso ficou na memória, porque eu tinha uns 3, 4 anos e eu não lembro de nada dessa viagem que meus pais me levaram, tipo, eu era muito pequena, mas eu lembro que eu joguei o chiclete no lixo do metrô, porque eu acho que eu me senti muito independente, assim, nossa, eu vou sair de perto da minha mãe e jogar o chiclete, eu não sei, mas é a primeira memória que eu tenho de transporte.
Dependente amarelo, educada.
Era amarelo.
Dependente educada.
Chique, chique. Aí nós jogou com uma mão e com o outro tomou uma taça de champanhe, né? Chique, Paris.
Não, Marina, olha a idade dela, ela tomou uma mamadeira de leite de uma vaca colhida nos Alpes Suíços.
Uau! Mais ou menos isso. E Daniel, e você? Suas lembranças de transporte público desde pequeno, tem alguma?
Algumas, porque como eu não tenho carteira de motorista até hoje, e minha mãe também não tinha, mora só nós dois, a nossa maior parte de transporte era busão mesmo. Eu morava em Contagem, tinha o 1138 Santa Cruz, que ele ia até Belo Horizonte. Então, assim, específico. As minhas primeiras memórias são desse ônibus. Eu peguei ele até os meus 13 anos de idade, sabe? Uhum. E a minha mãe falou, não, você mora aqui, você tem que aprender a andar de ônibus. Aí quando eu tinha uns 6 aninhos de idade, ela fez eu pegar o 1138, ele parava na Rua Goiás, aí eu pegava São Paulo, aí eu tinha que comprar um chocolate nas lojas americanas, que ficava na São Paulo, voltar e pegar o mesmo 1138 e chegar em casa. Devia ter 6, 7 anos de idade. Então, busão é uma entidade presente, né?
Então, meu ritual de passagem foi também com 7 anos. Minha mãe me pegou, me levou pro centro da cidade, a gente morava em Santos. E aí ela virou e falou assim, você tem que voltar pra casa.
Com 7 anos?
Tipo,
você vira, te vira.
Hardcore.
Foi bem assim, eu tô... Realmente é o que você falou. Se voltar viva pra tribo, se você
foi aceita. Você tá aceita na tribo. Mas foi tipo isso, porque minha mãe morava em cidade pequena desde sempre. E aí, quando a gente morava em Santos, ela tinha muito receio e tal. E ela tinha muito medo que a gente se perdia, né? Porque, sei lá, tráfico de órgãos também, John. E aí, ela quis ensinar a gente, sabe? Então, eu acho que na experiência, ela ficou vendo, sabe? O caminho que eu ia, obviamente. Não acho que ela me largou, tipo, totalmente. Mas ela queria que eu soubesse como que chegar em casa, sabe? Se eu me perdesse, qualquer coisa. E ela fez isso. E aí eu lembro certinho. Eu lembro que depois, assim que eu fiz, né, os 7 anos, ela falou isso, né, e tipo, ela falou assim, agora você sabe, se você se perder, você pede, você fala pro motorista do ônibus que sua casa é no, na rua tal, e você desce lá, você é pra lá que você vai. E foi isso. Iniciação desde sempre, desde pequenininho. Mas a gente já falou as mais ou menos, né, as primeiras viagens que a gente lembra, né, transporte público. Na Maca, você falou de sua lembrança em Paris, né, Chuck? Mas, assim, diferenças de transportes daqui com de fora, eu acho que você é a única que já foi pra fora dos nossos três nós aqui.
De experiência que eu tive foi do Japão, né? Eu morei 10 meses no Japão, né? Já adulta, né? Faz uns 2 anos. E, tipo, não tem nem por onde começar a comparar, né? O transporte lá é outra coisa, assim.
Lá
é
funciona. Muito...
Nossa, funciona, assim. Tipo, quando eu voltei pra cá, eu ainda tô em depressão pós-Japão, porque, mano, toda hora... Só de ter que esperar o ônibus, tipo, esperar o ônibus é uma coisa que não existe no Japão, porque todos os pontos têm uma tabelinha com o horário exato que o ônibus vai passar, e você pode consultar na internet também. Tipo, você vai chegar lá às 4h32, o ônibus vai passar às 4h32, não tem...
E depois o povo fala que não existe mágica no mundo, né? Isso é mágico, gente.
É. Mas você tá ligado que esse negócio...
Tudo bem que eu acho que o trânsito lá não é assim, igual aqui, que tipo, tem, né, tem engarrafamento e coisa... todo canto, então é mais difícil de ser previsível, mas mesmo assim, aqui a gente espera, sabe, tem umas vezes que eu espero meia hora, uma hora, o ônibus, e que deveria ser a cada 15 minutos, não vem.
Mas o Mari, você tá ligado, né, que esse negócio de transporte de ônibus lá no Japão, isso é coisa pra brasileiro, né, porque japonês mesmo usa transporte.
Sabia? Eu fiquei muito... Tinha uma estação, tem uma estação em Tóquio que se chama Teleport Station.
Não!
Eu lembro que eu falei, nossa, realmente se chama isso? É o nome da estação.
Cara, copiaram Doctor Who essa galera aí, cara. Aliás, o Doctor Who copiou o Japão.
Mas provável, né, Daniel?
É, mas lá, tipo, já tá muito mais avançado. Aqui a gente ainda tem uma, mesmo de metrô, né? Que o metrô de São Paulo é famoso, né? Falando que é bom e tal. É bom, mas, tipo, tem muito a melhorar. E principalmente não tem, assim... É que comparado com outras cidades do Brasil, acho que deve ser o melhor mesmo, que tem mais estações. Mas mesmo assim, comparado com outras cidades do mundo, tipo, sei lá, qualquer grande cidade, Paris, Londres, Japão, né? Tóquio, é muito pequeno, assim. Tem tanta linha, mas tanta linha em Tóquio. Vocês pegaram uma mapa do metrô e, tipo, tem várias linhas de empresas diferentes, né? Que aqui a gente tem, tipo, a Via 4 amarela e o resto é do governo, né? Mas da prefeitura. Então. Mas lá tem muitas linhas e, tipo, pra você... Não tem como você pegar um mapa só e ver todas as linhas, sabe?
Eita, mano!
Você vai ter que colocar, fazer uma sobreposição, assim. Na verdade, o jeito mais fácil que a gente fazia era usar o Google Maps, né? Que, tipo...
É... Tecnologia ajudando.
Não, o Google Maps é maravilhoso. Ele fala assim, vá à estação tal, na plataforma X, e espere o trem escrito lá. Porque, ah, essa é outra coisa também, nesses lugares onde tem muitas linhas diferentes, né? O trem que passa lá onde você tá parado, o trem que vai passar lá não vai sempre no mesmo lugar. Passam vários trens com destinos diferentes na mesma plataforma.
Então, pra quem é leigo... Provavelmente é pedir pra se perder, né?
Sim.
Ainda bem que existe o Google Maps.
Exato. Eu tenho um amigo que mora lá no Japão há alguns anos, há uns 5 anos. E ele é pastor, né? Pastor da metodista. Ele tá lá em missão, até ele mora com a família. E aí ele fala, o Google Maps é meu pastor e nada me faltará.
Histórias, gente, que vocês já esperaram muito, o que aconteceu no ponto de ônibus, ou dentro do ônibus também, que vocês queiram contar pra gente. E aí?
Vamos começar. Quem já foi assaltado no ponto de ônibus?
Eu nunca fui assaltada.
Eu fui assaltada na rua, mas não no ponto de ônibus.
Eu já fui assaltado no ponto de ônibus. Eu tava lá distraído, quieto, 11 horas da noite, saindo da casa da namorada. Fiquei lá que nem um bestão no ponto de ônibus, né, na época. Eu...
Mexendo com o celular ou não?
Não estava mexendo no celular. Para começar, eram aqueles celulares antigões que não tinham o que mexer.
É mesmo, é?
Né? Eu estava na minha, o celular estava dentro da mochila. Só que eu não vi a hora que o assaltante chegou. Eu só vi a arma simplesmente aparecer na minha cabeça. E aí, nossa, com a arma na cabeça, você faz o quê? Relaxa. Fui, como é que diz assim? Fui conduzindo o assalto, né? Falando, cara, relaxa, tô de boa, olha aqui, puxei o dinheiro de um bolso, dinheiro do outro, só tinha o dinheiro da passagem.
Toma, né, leva.
Eu toma, tá, não sei o quê. E a mochila, não, fica tranquila aí. Aí eu fui sentar pra abrir a mochila, morrendo de medo, porque o celular estava dentro da mochila, né, eu tentando enrolar ele, e ele, cara, bora rápido aí, rapaz, não sei o quê, bora rápido. E eu morrendo de medo, eu, não, cara, olha aqui, a mochila, eu sou estudante, eu sou estagiário, não tem dinheiro não, tem nada, só tem livro aqui. As ondas do celular começou a vibrar na mochila, velho.
Nossa.
Eu medo, porque isso dá morte em assalto. Eu falei, sim, que não tinha nada, sabe? E o cara, como é que fala assim, o negócio vibrando ali, graças a Deus, ou aos deuses, que ele não viu, certo? Que ele acabou indo embora, levando meus R$2, eu ficando muito revoltado, né? Mas, paciência, acabei voltando pra casa a pé, que foi uma boa de uma caminhada, viu? Mas eu fui assaltado já em um ponto de ônibus.
Porque eu fui assaltada na rua da minha casa, né? Tipo, do ponto de ônibus pra casa. Aí depois disso, eu fiquei um bom tempo, assim, pegando Uber ou táxi do metrô pra casa, porque eu tinha medo de descer no ponto e vir a pé. Aí depois, começou a pesar no bolso, eu falei, tipo, ah, vou ter que voltar a andar de ônibus.
Vai bater
o ladrão, aí. O ladrão tá compensando.
Então...
E você, Daniel, teve alguma história no ponto?
Em ponto de ônibus, por sorte, eu sempre andei bem mal vestido, então nunca pareceu que eu tinha alguma coisa. Mas minha mãe foi assaltada uma vez, pegando o ônibus por uma pessoa que morava no mesmo bairro, do lugar que ela pegava o ônibus.
Nossa,
e pegaram um Nokiazinho dela. Foi. Não sabia quem era a pessoa, foi maravilhoso. Só que, por sorte, eu nunca tive esse problema, não. Dentro de ônibus também nunca foi assaltado. Já apareceu,
você
já.
Era o problema.
Com certeza. Geralmente eu sou o problema, né?
Eu vou confessar que eu já assaltei uma velhinha dentro do ônibus.
Eita, mano!
Como assim?
Brincadeira. Não, não foi, eu esmolei. Não, é porque eu entrei no ônibus e quando eu fui, né, passar, eu vi que eu não tinha dinheiro nenhum. Aí eu pedi pra uma senhorinha que tava na frente, ó, oh, eu não tenho dinheiro pra passagem. Será que você podia me dar?
Eu tô aqui,
eu tô sem dinheiro nenhum.
Cara, honesto, cara. Tá aí, cara. Eu acho que Um dos maiores medos que eu também tenho. Entrar no ônibus e estar sem dinheiro, sabe? Eu já passei por situação de, por exemplo, né, por algum motivo, eu estar sem nenhum dinheiro em casa, de eu ter que sair catando moedinha pela casa toda e fechar aquela conta do ônibus e chegar e ir em cima, né? E vai pro ponto com medo, sabe assim? Parece que tá segurando o anel do Senhor dos Anéis. Sabe assim, eu não posso perder uma moeda, senão eu vou ficar a pé.
Eu já entrei dentro do ônibus, eu vi que eu não tinha dinheiro, não tinha esquecido minha carteira, pra falar a verdade. Eu tava junto na época com o falecido, e aí eu falei assim, você tem dinheiro pra me emprestar?
Você tava com o falecido. Você tava com um zumbi, um cadáver.
É, um zumbi. Aí ele falou assim, não tenho, eu só tenho cérebros aqui.
Eita, mano!
Mentira. Não tenho, aí eu virei pro motorista, eu falei assim, moço, eu esqueci minha carteira em casa, abre a porta que eu vou descer. Aí ele parou, assim, na hora, sabe? Ele abriu a porta, eu desci. Aí ele, assim, me xingou ainda, eu falei assim, ué, mas pior se eu tivesse continuado andando, né?
Pois é.
Ah, uma vez eu tava na situação, o cobrador mandou eu passar, falou, ah, passa aí, né?
Não.
Uma vez também, né? Era um ônibus, tipo, à meia-noite e não tinha quase ninguém, então acho que...
É.
Ah, eu indo pro trabalho aí, o trabalho não coloca o passe de ônibus, aí você tem que virar pro cobrador e falar, ferrou.
É mesmo, é?
Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Toda vez que eu trabalhei pra lugar menor, assim, empresa pequena, eles não colocavam o passe no dia, eu me ferrava. Demorava, aí eu falava aqui, ó, passe de... Aí só uma vez que deu errado aqui em Berlândia, e o cara pediu pra eu descer, e eu trabalhava, foi no edifício 2000, aí é tipo um 2 km daqui de casa, aí foi a pé.
Ah, mas ele não é tão longe, né?
Não. Mas a situação é horrorosa.
Eu já usei um hack em ônibus pra não pagar. Hoje não funciona mais, não. Era guardar aquela nota de R$50.
Puta,
só ela
merda,
na carteira.
Eita, mano!
Mano, entra. Aí você mostrava pro cobrador aquele cinquentão. O cobrador já bota a mão na cabeça, assim, já, ele já te dá aquela olhada assim, filho de uma puta, tu quer foder com minha vida, velho. Ele já olha esse paciente e fala, velho, espera aí. Resultado, várias vezes dessa espera aí, chegava no terminal, o cobrador, vai, passa pela frente, vai embora, vai.
Ah, não, foi isso mesmo. A vez que o cobrador não me cobrou foi por causa disso, eu dei uma nota de R$50, é verdade.
Ele preferiu te passar do que colocar o dinheiro em verdade.
Muito clássico, isso é muito clássico.
Mas hoje em dia aqui em Berlândia tem pelo menos plaquinha, tinha, né, que não, não dá troco a mais de 20, era antigamente.
Exato.
Agora aqui em Berlândia nos ônibus não tem mais cobrador, agora o motorista faz o papel de cobrador.
Ainda tem ônibus
complicado.
Que ainda tem cobrador, ainda, mas assim, já estão tirando os cobradores todos e também estão tirando dinheiro, né, a ideia é colocar todo mundo no cartão, né. Já tem uns 2 anos lá, acho que eles estão cadastrando o pessoal no cartão.
Não, tem um ano. Sim. Só, tipo assim, que tá mais forte, assim, mas o que eu confesso que é ruim, viu, porque acaba atrasando um pouco, porque como que o motorista, ele tem que fazer o papel do cobrador, às vezes pra ele dar o troco demora um pouco,
mas...
e em cidades que tem, que isso foi implementado, que por exemplo Santos é desse jeito, o índice de acidente é maior.
Mas eles não se preocupam com isso, não.
Eu acho que por um lado você tem o esquema seguinte: aumenta o ponto de distribuição pra você colocar crédito no seu cartão de ônibus e fica melhor pro motorista, sabe? É, não ter que ficar tirando troco enquanto ele tá com a mão no volante, que é isso que acontece, né? De fato. Mas ao mesmo
tempo.
Pode falar.
Não, que tem em vários lugares, eu vi isso no Canadá e no Japão, né? Tipo, você indo babaca. Tem uma caixinha que já, tipo, automático de pôr dinheiro do lado do motorista, mas você põe o dinheiro exato da passagem e te dá o ticketzinho, sabe? O motorista não precisa fazer nada.
Não, aqui você tem que entregar pro motorista mesmo. Ele que libera ainda a passagem, tipo assim, é bem...
Ele tem uma bolsinha com dinheiro, com moeda, e ele te dá, sabe?
É,
tá
bem
fazendo
um
serviço
assim,
duplo, e tá prestando atenção enquanto tá, sabe? Não tá prestando atenção no trânsito, tá prestando atenção e te dá o troco, sabe?
Mas, gente, vocês acham que a solução vai ser o quê? Eles vão botar os cobradores de volta? Eles vão tirar o motorista, rapaz.
Eita, mano!
Ah, em breve.
É bom mesmo.
Vamos.
Tomara, melhor.
O carro autônomo tá vindo aí, é pra isso, velho. Eles vão tirar o motorista, vão deixar o ônibus sozinho. E eu quero ver vocês, quem é que você vai xingar agora, quando... Entendeu? Não, eu sou contra tirar o motorista, porque em momento de ódio a gente precisa xingar alguém, ué. Eu vou xingar o robô.
Mas e na, dentro das viagens de ônibus, hein? Ou no caso metrô e trem, sei lá, também tem histórias, né? Por exemplo, eu morei em Barueri e aí eu ia de trem de Barueri pra São Paulo e era um festival de vendas. De
nossa,
coisas
tem
legais.
Isso também nos trens, né? Nossa, os caras são muito. Eu não sei, tipo, se é cara de pau, se é o que é, porque é uma feira livre dentro do trem, é bizarro.
É bizarro. Eu lembro uma vez, tipo assim, eu tava lá, eu e minha mãe, aí de repente saiu um cara vendendo um tanto de coisa. Tipo, tava vendendo até batatinha Ruffles e tal. Aí de repente, dois policiais estavam à paisana. Eles recolheram tudo, né? E, tipo assim, foram atuar o cara. Aí chegou uma mulher lá do fundo do vagão, veio andando arrastando a rasteirinha, que ela tava de chinelo, assim, arrastando com R$5, ela entregou assim pro cara, me vê dois, sei lá quantos eram, né, me vê duas Ruffles. Aí o cara olhou pra ela, olhou assim e falou assim, senhora, a gente somos policiais, estamos atuando, essa mercadoria até que tá toda recolhida. Aí ela, mas e aí, eu vou comprar de quem, sabe? Ela ficou tão decepcionada, aí ela virou e foi embora.
Nossa, eu não vejo problema nenhum vender coisa em ônibus, cara. O que me irrita é a pessoa falar com a balinha, entregar pra você e, tipo, você
sim,
tá mexendo seu celular. Se você não pega, fica uma cara de bosta pra você.
Tipo, eu não pego, aí o cara joga no meu colo e eu fico, tipo, tá, que eu faço com isso agora?
É uma das vantagens de andar em pé. Porque eu, como sou um homem, tenho as pernas grandes, né?
E não anda deitado, assim.
Não ando sentado, né, Daniel? Porque sempre chegou uma mulher, eu vou levantar mesmo, aí eu já pego, já entro e já fico em pé. Então o cara que chega com a balinha pra vender, eu já simplesmente aceno não, valeu e tal. E se ele fizer cara feia, paciência, meu amigo. Eu já olho minha cara no espelho, vou retar com a cara dele? Ah, não. Ele simplesmente deixa ele passar embora. O cara que tá vendendo, eu não me importo também. Porque ele tá trabalhando, ele tá fazendo o dele lá, pô. Eu até torço que ele venda as coisas dele. Quando é algodão doce, de vez em quando eu até compro. Mas, cara, uma coisa que me deixa maluco em ônibus não é gente vendendo coisa, é pregador de ônibus.
Eita, mano!
É o cara que quer salvar a minha alma, meio-dia, 41 graus, ônibus lotado. Meu filho, eu tô no inferno. O que é que tu tá querendo me salvar? Tu quer que eu acredite que eu vou pro céu a essa hora?
Já morri, né?
Eu não vou pro céu a essa hora, meu filho, sabe? Então, cara, isso.
Fala alto, nunca vi, não dá muito pra você não. Ouvir o seu podcast, cara. Fala alto pra caramba.
Nossa, o que eu acho engraçado, eu queria um dia, mas que eu não tenho conhecimento da Bíblia, mas eu queria um dia perguntar, realmente verificar se aquela passagem que às vezes eles declamam, né, é realmente verdadeira, sabe? Porque, não sei, sabe? Tipo assim, é sempre uma passagem que ninguém nunca conhece.
Deve ser um salmo, tem 532 salmos.
Mas será que é um salmo mesmo, Nanaka? Tipo, será que ele não vira assim?
Que eles
hoje
decoram.
Eu vou falar sobre isso e depois jogar ainda, tipo assim, a palavra do Senhor.
Ah, isso pode acontecer até.
Acho que eles vão juntando as frases, sabe? Por isso que quando você já leu várias vezes algumas coisas, você pega uma frase de um lugar, uma frase do outro e vai falando.
Isso se chama crossover, eles fazem crossover da Bíblia.
Cara, sabe uma coisa que eu tenho vontade de fazer um dia? Mas eu quero fazer isso se eu estiver acompanhado com mais pessoas, porque se o pregador quiser me bater, eu sei que eu apanho. Eu quero juntar uma galera, pra na hora que ele começar com a pregação, a gente puxar um Senhor dos Anéis e começar a ler a palavra de Sauron. Isso.
Não.
E começar aquela guerra, sabe, de lá. É o pregador de lá e a gente de cá. Ou então falando de pegar um necronômico, ou alguma dessas nerdices, sabe? Assim, de preferência, alguma que envolva capirotos. Que é pra gente começar a botar mesmo, sabe? Jogar praga, sabe? E eu te amaldiçoo, não sei o que, o capiroto vem te pegar, que eu quero ver o terror na cara dele. Eu tenho vontade de fazer isso um dia, mas eu tenho que estar acompanhado, senão apanho.
Mesmo acompanhado, você deve apanhar.
Cara,
na verdade,
eu não consigo brigar com qualquer coisa acima de 20 quilos, então deixa pra lá.
A gente já fala de roubo, né? De furto, assim, eu já fui furtada no ônibus, metrô, não sei, a coisa sumiu do bolso.
Já fui furtada.
Celular,
também.
Fone de ouvido. Mas uma coisa que aconteceu no Japão, eu tava no ônibus indo pra faculdade, aí eu, quando eu saí do ônibus, eu percebi que eu tinha deixado com o meu celular cair, né? Tava na bolsa, devia ter caído dentro do ônibus. Aí foi, putz, agora. Aí eu voltei andando pra estação, pro terminal, né? Eu voltei correndo uma meia hora, assim. Aí de lá eu encontrei a quiosque de informação. E, tipo, a estação e o terminal é gigante, imagino, né? Aí eu pedi, eu falei qual que era o ônibus que eu peguei, o horário exato, pedi o número de telefone da empresa lá, eu liguei pra lá. Aí eles falaram, ah, foi nesse ônibus, ele saiu esse horário. Aí eles acharam o motorista achou meu celular dentro do ônibus e falou, ah, eu te entrego quando eu passar aí de novo, né? Porque o ônibus vai retornar, né? Às tal hora e tal minuto. Aí eu fiquei esperando lá no ponto e ele passou e deu meu celular.
Que lindo.
Não, cara, isso aí é mentira. Isso aí é mentira, cara. Isso é mentira.
Verdade, cara. Eu fiquei
impressionado. Cara, não é possível. Aqui, eu tenho certeza absoluta que o Achados e Perdidos do Terminal Central de Uberlândia não tem nada.
É, não tem
nada. Eu tenho certeza que eles perderam o Achados e Perdidos.
Eita, mano.
É. Não, alguém viu no ônibus e pegou, cara.
Mas não é só em Uberlândia também, né? São Paulo também é a mesma coisa.
Ah, sim.
Quem que vai devolver em São Paulo?
Às vezes você perde o celular no seu bolso, você tá no ônibus.
É, pior que uma vez que roubaram meu celular aqui, pegaram do meu bolso lá. Eu cheguei no trabalho e percebi, não tô com meu celular, deve ter pegado, né, do metrô. Aí eu liguei pro meu número e a mulher atendeu e ainda falou que encontrou o celular no chão, o chip. Então ela falou, achei esse chip no chão.
Nossa, cara, uma vez eu saí da Imodiaves, né, peguei o ônibus, e eu sempre eu ando com fone de ouvido em praticamente todas as ocasiões, sabe assim, eu vou no barzinho com a galera, eu vou na balada, eu tô com a porra do meu fone de ouvido no celular no bolso. E aí eu cheguei na Imodiaves, só que nesse dia eu tava meio aéreo, por causa da Imodiaves, né, entrei no ônibus, quando chegou no terminal central, desci do ônibus, meti a mão no bolso, cadê o celular, rapaz? Nossa, eu na hora, eu tirei o restinho de energia que eu ainda tinha, saí correndo no terminal que nem um louco. O ônibus já tava quase fechando, literalmente assim, eu pulei, sabe aquela cena de filme? Sabe? Eu vim correndo, pulei dentro do ônibus e já gritando, para. O motorista parou, e aí eu saí olhando o ônibus todo, pulei a roleta e na frente, atrás, e rapaz, eu fiz um fuzuê nesse ônibus, atrás de celular e nada de celular. Aí eu decido assim, já naquela agonia, oh meu Deus do céu, eu perdi meu celular, oh meu Deus, eu vou ficar sem celular, eu tô lascado, e já tava assim, sabe quando você tá quase chorando, só engolindo o choro, porque não tá com vergonha das pessoas em volta? Eu voltei pra...
Mas eu sou adulto, eu não posso
pois
chorar.
É, eu voltei pra casa, assim, no ódio, sabe? No ódio. Cheguei em casa, celular na mochila. Véi.
A mostra da sua incompetência enquanto ser humano. Isso já aconteceu comigo tantas vezes, cara. Puta merda, roubaram meu celular, não sei o que e tal. Tava no terminal, tava no bolso. Aí eu vou ver, eu coloquei no outro bolso, porque eu sempre coloco no bolso esquerdo pros meus.
É, isso todo dia acontece com o meu bilhete único, meu bilhete de metrô. Tipo, toda hora eu acho que perdi. Sumiu, foi roubado, aí eu acho ele em um outro lugar.
Cara, eu já entrei no ônibus uma vez com os colegas meus, e aí comecei Mota, caralho, meu celular, eu tô perdi o celular. Velho, com o celular na mão, achando que perdi o celular. E balançando o braço, sacudindo.
Conferindo ao ponto que ia descer com o celular na mão. Gente, a gente tem que descer no próximo ponto. Nossa, eu perdi meu celular, né? Vamos voltar.
Naquela época não tinha essas coisas, não, mano. O celular, a gente só usava o celular pra ligar.
Só uma coisa aqui que eu lembrei, que me acometeu hoje dentro do ônibus, que eu precisava dar um recado. Adolescente, você é jovem, você é adolescente, você tá errado, você tem que envelhecer.
Eita, mano!
Tá?
E
jovem,
você tira a mochila,
é coisa de
não fica com a mochila nas
loser.
Costas.
Cara, entraram fazendo barulho e com aquela porra daquele sonzinho no telefone.
Cara, meu Deus aqui.
Que vontade de pegar aquele negócio e jogar pela janela.
Cara, tá aí.
Pedir um conselho do Telar, sabe? Ô, tô Telar, me dá um conselho aí, cara, que tá foda.
Coisas que são inadmissíveis no ônibus, que não pode existir no transporte público.
Adolescente saindo da escola.
Não. Começar,
vamos falar. Regras implícitas do transporte público. Primeiro.
É isso. Regras.
Primeira regra.
Nanaka, fala. Peraí, John. A Nanaka ia falar?
Não, que tipo, lá no Japão é meio que uma regra implícita fazer silêncio no transporte público. Tipo, sente. Não só no transporte público, né? Qualquer lugar, restaurante, tudo. É muito silencioso. As pessoas não conversam no Japão. Aí eu tava acostumado com isso, né? Aí uma vez eu peguei o metrô sexta-feira à noite. E eu, tipo, na verdade, não tinha me tocado, né? Eu só fui pegar o metrô, assim, e já era quase meia-noite. E eu falei, nossa, tá muito barulho desse trem. As pessoas estão tudo conversando. E, tipo, era porque era sexta-noite. Tipo, ah, tá, agora entendi. Mas, tipo, normalmente é muito silencioso.
Então, tem que se evitar é barulho. Gente, evitem barulho no transporte público.
É algazarra, música...
A segunda é, velho, nunca ligue o seu som sem fone de ouvido. Ninguém quer ouvir esta porcaria. Entendeu?
Nunca.
Cara, velho, eu sei que se um dia eu morrer assassinado, provavelmente é porque eu arrumei briga com alguém em ônibus por causa disso. Porque, cara, eu mando baixar. Eu faço passar vergonha, entendeu? Cara, liga principalmente se ligar do meu lado.
Eita, mano!
Eu já me estressei 7 horas da manhã com o funkeiro ligando porcaria de celular, tocando funk, eu mando. 6 horas da manhã,
aqui,
mano.
Aqui é funk, aqui é hino. Aqui tem uma galera que bota os trem bizarro, meu, sertanejo. 7:30 da manhã, cara.
Uma pregação, gente. Pregação também é sacanagem.
Não, cara, eu vou andar com um martelo e falar, se você quer pregação, eu te ajudo, cara.
Maldade.
Outra regra que você falou aí mais cedo, Marina. Mochila vai nos pés. Você não tá pagando duas passagens, seu imbecil. Tira essa mochila das costas. Sim. Para de atrapalhar todo mundo, rapaz.
Não, o pior nem é isso. A pessoa entra de mochila e para do lado da catraca.
Nossa, velho. Tá aí.
Que você não passa.
Uma coisa que eu queria entender, gente. Alguém me explica, por favor. Qual é o fenômeno que ocorre que para que as pessoas tenham atração pela catraca? Porque pode observar.
Não sei.
Ônibus, às vezes, metade do ônibus está vazio e o povo está, todo mundo, chanchado na catraca, sabe? Todo mundo.
Você tá analisando a atração pela catraca. Eu sempre imaginei que tinha algum problema com o fundo do ônibus, porque ninguém vai pra lá, o do trem.
Exato.
Não.
Por que ninguém vai pra lá?
Ninguém. Catraca, Marina. Eu já vi gente entrar pelo fundo e ir pra catraca.
Ai, misericórdia!
Entendeu?
Eu tenho uma explicação científica pra isso. Cientistas da NASA fizeram um estudo e descobriram que tem um campo gravitacional muito forte na catraca. E que quanto mais longe da catraca, menor é esse campo gravitacional, entendeu? Então as pessoas, elas são atraídas pela catraca.
É mesmo, é?
É basicamente essa explicação que eu consigo dar.
Será que as pessoas chegam mais rápido?
Porque vai pro fundo, cara.
Não sei. E outra coisa que eu quero dizer, se alguém tá de fone de ouvido do seu lado, não puxa assunto. Não puxa assunto.
Nossa, nem com livro, cara.
A pessoa tá com fone de ouvido, a pessoa não quer ser incomodada. Não vai lá cutucar, não, tipo, não sinaliza, não. Só assim, se você virar assim, olha, eu queria saber qual é o ponto que eu vou descer e não tem mais ninguém.
Não, se perde.
Pra perguntar.
Se perde, não.
Eu não adianta falar isso, não. Eu fui amaldiçoado por uma bruxa cigana da Romênia quando era criança e eu posso, pode ter 300 pessoas e só eu de folhinho, a pessoa vai me procurar pra poder pedir informação em qualquer lugar do mundo. Imagina dentro do ônibus.
Eita, mano!
Entendi. Se atrai. Você tem esse centro gravitacional dessas pessoas.
Certeza.
Aí eu ainda sou meio perdido e eu já dei direções erradas pra uma pessoa. Então não me pergunte.
Nossa, eu vou fazer
depois
isso.
Eu fiquei
você me
sentindo
deu ideia
mal.
Você me deu ideia maravilhosíssima. Eu vou começar a dar direção errada, falar coisas de coisa.
Mas não adianta, porque as pessoas vão te conhecer. Vai ser cada vez uma pessoa nova.
Ou você pode começar.
A ideia é que todo mundo tenha medo de perguntar a estranhos, porque estranhos dão informações erradas.
Então, ou você pode começar a fazer loucuras, que é uma coisa que eu tô pensando seriamente começar a fazer, entendeu?
Ah, legal. Tipo assim, responde a primeira coisa idiota que vem na sua cabeça. Tipo assim, ah, onde fica a praça da antiga prefeitura? E você fala:
quero café! Quero café!
Aí a pessoa vem virar e você fala assim: Coca-Cola. Tipo, uma coisa só.
E o pior é isso não, cara. O pior é que eu venho de uma região em que as pessoas dão direção, então te levam no lugar, cara. Lá em BH, na região metropolitana, se você pede uma informação de local, falta a pessoa te levar lá, entendeu? Então é meio que aquele desejo irresistível de ajudar a pessoa. Eu fico assim, cara, eu não sou o melhor ser humano do mundo, mas nisso eu tenho que ajudar
pelo
a pessoa.
Pelo menos isso eu
aí
posso
eu me
fazer,
sinto
né?
Mal, não vai dar certo.
Não, aqui,
pelo Daniel, menos isso eu posso.
Aqui em Minas eu tenho que falar uma coisa, eu vou falar uma experiência de baiano.
É mesmo, é?
Tá, que foi coisa que me chocou aqui em Minas. Aqui em Minas, quando você pergunta assim, fulano, onde é tal coisa? O cara te dá a rota inteira. Não, você vai por aqui, sobe aqui, entra aqui, vira ali e tal, vai ficar entre a casa tal e a tal. O cara me dá uma rota que eu, velho, para, eu não consegui decorar o que você me falou.
Eita, mano!
Porque eu tô perguntando uma loja que está a 3 casas de onde eu estou. Não é 3 quarteirões, 3 casas. E ele me dá uma rota parecendo que é 20 quilômetros. O cara me
aí
dá
é
uma
descrição. Né, que é muito detalhista.
É muito detalhista aí.
A gente é o estado em que um filho da puta escreveu um livro com um parágrafo só. Então, assim, que é o Grande Sertão Veredas. Ele tem um parágrafo só. Então, assim, essa é a minha resposta pra você.
Cara, realmente. Não?
É, eu já me perdi andando de ônibus também.
É, que nunca.
Às vezes quero. É, tipo, ah, o ônibus não tá chegando. Eu acho que esse aqui também vai pra lá, né? Por que não?
Ah, vou subir. Só que não. Descobri. Eu sou uma pessoa de descobertas, né? Tipo, vamos.
Exato.
Aventureiro.
Vamos explorar a cidade.
Vocês já entraram no ônibus errado sem querer, achando
já,
que era
também.
Certo? Você
acha que a gente queria errar já. Por propósito, amigo?
Nossa,
metrô, já pegar pro lado errado e só perceber quando você tá voltando. Você bateu, voltou já.
Nossa, cara.
Nossa, eu quase fui parar em Ribeirão das Neves uma vez lá em Belo Horizonte. Vocês têm uma noção do.
Não sei onde é Ribeirão
das Neves. Fui pegar. Ribeirão das Neves é onde tem um presídio. Ih, é um lugar não muito bonito. É. Snow Creek chama, né? Cara, eu peguei o ônibus e era o mesmo número, só que a cor era diferente. Eu tava conversando com alguém no celular e entrei. Aí eu vi que ele tava pegando pro lado da rodovia. Aí eu perguntei pro cobrador. O cobrador falou: ih, rapaz, esse ônibus não tem parada mais não. Eu falei: não, pode parar aqui. E ele parou comigo. Nossa. Quase na BR. E eu assim, lá falando pipipi, popopô no telefone. Quase parar lá. Aqui em Uberlândia, quantas vezes eu peguei o expresso achando que era o parador? E o parador achando que era o expresso?
É, porque aqui tem expresso, né? Quem não conhece, o expresso que vai de um terminal a outro. Então, às vezes, anda mais rápido, né? Eu mesmo pego expresso de um terminal a outro. E aí, às vezes, você pega querendo o parador, né? O que para, e você vai direto. E aí tem que voltar todo o caminho, ou o contrário.
É, isso é normal lá no Japão também. Principalmente nos trens e metrô, tem o expresso, o meio expresso e o super expresso. Tipo, cada um para a cada duas estações, o outro só para nas que tem baldeação, o outro. Aí você tem que prestar atenção. Qual que é esse? Esse para na minha estação.
Eu vou fazer uma confissão a vocês aqui. Eu levei 3 anos achando que parador era um lugar de Uberlândia.
Porque
que é um parador, gente.
É o que não é o expresso, é o que para. Só que fica lá escrito certo. Assim, por exemplo, assim, o número do ônibus, né? No caso aqui é o 131. Aí fica 131 parador. Aí ele pensou que era o que o lugar chamava.
Oh, mas eu também ia pensar isso. Qual que eu ia pensar isso?
Mas... era um lugar. Eu levei uns 3 anos pra até perceber que não, que era o ônibus que parava. Jumento.
É pior falando isso, pior que no fim de ano fica, os ônibus vêm escrito assim, boas festas. Se você tiver, eu quero saber qual é o número do ônibus. Para
de desejar
boas
festas. Isso deve dar um problema
festas.
Em Natal.
Mano, é um saco.
É, em Natal deve ser um caótico.
Oh, e vem cá, vocês já arrumaram treta em ônibus?
Já, alguma
vez. Eu já arrumei treta em ônibus. Eu já arrumei treta em ônibus de um cara, tipo, discutindo com a namorada, tipo, meio que indo pra cima, sabe? Aí eu tipo, não, ou, tipo, aí todo mundo começou, sabe? Ou, para com isso, tal, não sei o que, sabe? Mas eu não fui sozinha, não, também, porque eu tinha medo de apanhar. Ou quando, toda vez que o cobrador ou o motorista não tá vendo que uma velhinha ou alguém, uma mulher grávida, alguma coisa assim, né? Aí dá aquele, ó, oh, motorista, para aí! Tem velhinho descendo, presta atenção, você parece que é louco, sabe? Aquela... Mas nada demais, assim. Nem, nunca ameacei bater, nem nada do tipo.
Eu já briguei com um adolescente saindo da escola, sempre, com um funkzão nervoso no celular. E eu, um dia, muito filho da puta, falei, cara, você vai baixar esse trem. Não, que isso, celular é meu. Eu falei, não, eu vou jogar ele fora da janela. Aí...
Eita.
O cobrador tava perto, aí o cobrador falou, para aí. Aí o cara ficou me olhando, assim, o ônibus inteiro, e eu só olhando pra frente. Aí na hora de descer, eu meio que com um cagaço de ter alguma coisa.
Uhum.
Mas enfim, tava com o uniforme da escola, qualquer coisa eu ia na escola. É, na hora de descer, ele falou assim, isso é comédia. E eu só apontei o meu dedo amigável pra ele e saí. Já teve vez de o cara não querer dar lugar pra ver se tá. Já teve vez de eu brigar com o povo, muito puto, brigar com o povo, tinha uma grávida, sabe, em pé, um monte de gente sentada indo trabalhar num lugar que eles já trabalham sentado.
Pronto. Uma vez eu tava sentada no lugar de preferencial, aí chegou uma mulher assim, olhou pra mim e perguntou, você tá grávida? Eu, tipo, não. Ah, então eu posso sentar porque eu tô grávida. Mas, tipo, ela também não parecia grávida. Eu falei, tá bom, não. Tipo, eu nem tinha visto, mas ok.
Eu já levei esporro de velhinho. Tipo assim, eu tava indo pra faculdade cedo, eram tipo 6 horas da manhã, tinha um professor que tinha uma aula às 7, quando eu fazia biologia. E aí eu tava no preferencial, né? Eu levantei, na hora entrou uns velhinhos, eu levantei, eu falei assim, aqui, pode sentar. Aí ele, não, minha filha, senta aí. Eu disse, não, por favor, né? Tu pode sentar. Ele, eu tô muito melhor que você. Eu fiquei a noite inteira no forró, eu sei não. Eu tô mais preparada, você precisa sentar melhor que eu. Aí eu fiquei, obrigada. Deixa eu me recolher aqui, minha humildade. Bom forró pra vocês, né?
Agora, uma coisa que acontece comigo com frequência é assim: o ônibus tem lugares pra se sentar. Aí tem pessoas mais novas do que eu e mais, né? Menos cansados do que eu, sentado. Aí vem uma velhinha e ela fica em pé na minha frente. Tipo assim, você vai sair. Eu sei que você vai sair daí. Aí eu olho assim, tem lugar pra ela sentar. E aí eu fico, nossa, eu fico muito triste com esse paradoxo, cara.
Cara,
eu fico muito triste.
Ainda, se tiver lugar pra sentar, como você
eu
falou,
não levanto, não.
4, 5 cadeiras, eu não levanto não. Ó, minha senhora, me diz, senta aí, criatura, pelo amor de Deus. Entendeu? Agora, se tiver, eu normalmente eu entro no ônibus, se eu vejo que o ônibus vai encher, eu já nem sento. Porque eu sei que eu vou levantar na hora que entrar uma senhora. Se entrar algum senhor, eu vou levantar, então eu já nem sento. Porque, cara, agora uma coisa que me quer ver, uma coisa que me faz arrumar treta em ônibus, não, eu não digo nem arrumar treta, mas já saí do ônibus querendo meter o pé em alguém. É aquele povo que acumula na porta e não deixa sair. Nossa. Terça-feira agora mesmo, eu fui sair do ônibus, aquela multidão desgraçada na porta sem deixar sair. Eu, na hora eu surtei. Ô, arruma de filho da puta. Vocês não vão deixar a gente sair? Como é que vocês vão entrar, arruma de corno?
Eita, mano!
E o povo já foi abrindo. Eu fui descendo já com a cara.
Que
você
precisava, né? Isso é uma regra tão simples. É. Tem vídeos mostrando lá, tipo, do metrô do Japão, que as pessoas fazem a fila certinha. Você sai, quem tá pelo meio, e entra, depois entra os de fora, assim. É perfeito, não tem... Só que, assim, isso funciona nos horários normais.
Horário.
Que é o horário de pico. Tudo bem que, assim, na verdade funciona. As pessoas ainda entram e saem isso. Na ordem certa. Só que é tanta gente pra entrar que começa a muvucar e, tipo, apertar. Nossa, é muito lata de sardinha, assim. Tipo, eu sei que aqui também tem isso, mas lá, tipo, é bizarro, porque primeiro o pessoal não faz barulho. Tipo, aqui o pessoal fica gritando. Uma vez eu tava na Sé, tava cheio, eu sentei no chão e chorei, de verdade, porque tava todo mundo gritando, batendo no metrô, ninguém conseguia entrar, era um caos. Mas aí lá no Japão, tipo, eu fui pegar o trem, parecia tudo normal, tava a plataforma cheia, mas as pessoas saíram em ordem, entraram em ordem, eu entrei, aí começava a apertar, assim, silêncio. Começava a ficar mais apertado. E, tipo, tem aqueles guardinhas mesmo que empurra as pessoas pra caber mais dentro do trem, com a luvinha branca, assim, empurrando.
Ai, misericórdia!
Tipo, mano, eu achei que eu ia quebrar o pulso, alguma coisa, porque eu tava muito apertado, assim, nossa, foi horrível.
Mano, eu vi um vídeo desses, o guardinha pega o povo, empurra, aí chuta, ele pega na porta, se cai do armão, bota o pé nas costas do povo e empurra. Eu, mano, o que é que tu tá fazendo?
O que tá acontecendo?
Tipo assim, gente, eu já... Pelo amor de Deus, Japão, não! Nem aqui o povo faz isso, véi!
Não, a minha mãe tem uma história má. Na época que trocaram, que começaram a mudar alguns pontos em Belo Horizonte, né? Isso na década de 80, a galera não fazia fila, não tinha. Era a mesma barbárie que tem, né? Que tava comentando. Aí tinha a polícia montada no ponto de ônibus pra poder conter as pessoas pra elas fazerem fila.
Nossa,
que canadense.
Pensa que situação maravilhosa.
Cara, lá em Ilhéus, o transporte, digamos assim, na época que eu morava lá, não dá pra dizer que era um transporte tão absurdamente ruim. Um transporte urbano normal. Eu lembro bem, era, primeiro, muito ônibus mais velho, certo? Não é que nem aqui o Berlândia, que é tudo novinho, bonitinho, limpinho. E, mano, quando fazia calor, velho do céu, você tá num ônibus com 80 pessoas, meu irmão, fazendo 45 graus, bicho é pedir pra morrer, velho. E lá não tem ar-condicionado, não. Entendeu? Lá era ônibus em Ilhéus, era treta. Eu falo com os meninos. São Paulo não é caos. São Paulo é grande. Caos é transporte urbano na Bahia.
Ai, misericórdia!
Imagina. Não imagino.
Eu tô falando de cidade de 200 mil habitantes. Não é nada absurdo, não.
Deve aumentando, piorando.
Uhum.
Mas assim, é, no lado ruim, vocês já viram, né? Ou mesmo na Nanax, você já passou por...
Perfeito. Ô, Marina, desculpa, mas qual foi a parte boa até agora?
A gente deu muita risada aqui, a gente teve os partes boas.
Foram as histórias da Nanax contando o trem. Basicamente foi a parte boa. Que dá pelo menos uns 4 mil quilômetros.
Então, mas assim, indo pra uma parte mais ruim ainda, então, tipo, pior, vamos piorar o negócio, mais ruim é feio, né? Mais pior de ruim, mas a questão de encoxadas e assédio, assim, em ônibus. Alguém já passou,
graças
alguém já viu
não.
acontecer?
Cara, eu já vi acontecer. Eu já quase levei encoxado também, mas assim, eu fico imaginando o seguinte, velho, sério, eu tenho 1,86m de altura. Eu não sou uma criança pequena, sabe? E eu, assim, eu tenho uma cara que o povo fala que eu tenho cara de mal, cara de ruim. Eu ando com a cara fechada. O criatura, desgraça, me para atrás de mim, quase me estuprando. Eu fico imaginando o que que passa a mulher, velho. Eu já vi cenas, os caras chegam assim, o ônibus tá vazio. O cara vai para trás da menina, sabe? E faz de conta que não vê. Eu fico encarando infeliz, sabe? Mas encarando ostensivamente como quem diz assim, ô filha da puta, o que é que tu tá fazendo? Porque tem um problema também. Vai que ele conhece a criatura ou é namorada dele. Aí eu arrumo briga tua. Então fica encarando pra ver, sabe? Se o cara não conhece, ele dá logo um jeito de sair. Mas, véi, é revoltante ver o que esse cara faz mesmo.
Aqui eu vi um post esses dias, eu achei tão legal isso, que uma menina viu a outra... Tipo, que um cara tava encarando ela, sabe? Tipo, e ela não viu que ela tava entretida lendo, sei lá... Aí a outra escreveu no bilhetinho e entregou pra ela antes de descer, sabe? Pra ela ficar, tipo, de olho, que tinha um cara, tipo, olhando ela o tempo inteiro. Achei legal, John. Às vezes aí a ideia,
cheira,
a prática que a gente tem, talvez tenha que tomar.
É, isso que eu precisava, porque eu sou muito distraída, com certeza eu não percebo. Assim, a não ser que a pessoa encoste em mim ou fale comigo. E isso não dá muito nas pessoas. Os caras falam qualquer merda aí, que eu nem guardo na memória, porque quero esquecer.
Isso que a gente apaga, né? Mas ficar encarando, né, dá medo, né?
Mas eu queria entender o que que passa na cabeça da criatura. Assim, ele acha que ele vai fazer o quê? Que ele vai conseguir despertar os instintos sexuais da mulher ali no ônibus? Que merda que tem na cabeça,
assim,
cara? Não quero fazer isso.
Acho que eles não estão pensando no futuro, eles estão pensando no momento. Eu quero fazer isso aqui.
Da polícia que o ônibus aplaudiu. Tinha um policial, a paisana. O cara nunca foi encoxar a menina. O policial chegou de mão na cara e pegando pelo pescoço, botou pra descer. E seu filho da puta, você quer mexer com a mulher dos outros? Você tá doido? Você tá querendo mexer com a mulher aqui que você não conhece, rapaz? Botou pra fora e o povo aplaudiu. Entendeu? Porque, assim, velho, eu falo, menino, bota com a sua cabeça. De todas as regras que a gente falou do ônibus, não encosta ninguém, feliz. Chega, fica no seu lugar, de costa pro corredor. Entendeu?
Regra de ouro.
Às vezes é um pouco difícil, né? Porque, claro que dá pra sentir a diferença quando a pessoa tá encostando de propósito, né? Mas umas vezes, tipo, tá tão apertado que você tá lá de bunda grudada na bunda da outra pessoa, não tem jeito. Bunda com bunda, né? Bunda com bunda.
É, bunda com bunda de bunda.
Eu prefiro virar de costas e encoxar um cara do que deixar uma menina sem graça.
Tá, enfim, cercado por zumbi, como é que fica? Um de costa pro outro se protegendo? Faz isso, infeliz, sabe?
Formação espartana, sacou?
É, rapaz. Não, quer ver uma coisa também que me deixa injuriado? Você tá lá no seu canto, a pessoa vem, ela entra, digamos assim, ela invade o seu espaço, principalmente quando tem espaço no ônibus. Ela invade o seu espaço, é como quem diz assim, sai que agora é eu que vou ficar aqui, sabe? Ah, cara, isso deixa mordido, viu, velho? Você olha pra um lado, tem 200 metros de corredor livre, 200 metros do outro lado, e a criatura vem e entra no seu espaço, tipo assim, empurrando. Tu quer o quê? Quer sentar no meu colo, criatura? Manda flor primeiro.
Me chama pra jantar, né? Eu quero contar uma coisa que minha mãe, ela ama andar de transporte público porque ela gosta de ouvir a conversa dos outros.
Ai, eu não gosto de ouvir a conversa dos outros.
Sério?
Tipo, e pior que eu não consigo não prestar atenção, né? A pessoa tá falando, né, tipo, super eloquente lá, eu tipo, não, eu não quero saber o que a sua tia fez com sua mamãe, eu não quero saber, vai falar.
No, God, verdade.
Mas minha mãe gosta porque ela começa a prestar atenção na história do vizinho, né? E aí ela começa a criar toda uma história, tipo, dentro da cabeça dela com os poucos detalhes que tem, né? Aí ela ficou viajando. É sério. Porque, tipo, começou uma vez que, como eu falei, a gente morava em Barueri, então a gente fazia, né? Barueri e São Paulo, às vezes. E aí ela achou o máximo que um dia ela pegou um casal conversando e o cara, tipo, com muito mano, aí chegou lá na quebrada com umas gírias, sabe? E ela ficou tentando imaginar o que que era, porque ela não sabia o que que era, algumas gírias, e dando uma história toda a coisa. Aí ela ficou fascinada. Aí ela adora quando ela anda em São Paulo, de metrô, coisa assim, de ouvir. Lógico que assim, né? Ela não se intromete nem nada disso. É só porque o que ela ouve também, ela viaja, acha terapêutico pra ela.
Cara, eu acho que a gente chegou num consenso aqui, mais ou menos, do que fazer pra melhorar o transporte público. Ele passa por etiqueta.
É, acho que...
Ele tem que ser baseado principalmente nisso.
É mesmo, é?
Uma coisa que me salvou, então, sim, salvou a minha alma, não foram esses pregadores de busão, não. Foi fone de ouvido e podcast. Cara, eu acho que eu escuto podcast, deve ter mais ou menos uns 12, 13 anos. Eu não me lembro a última vez que eu parei pra escutar a conversa dos outros em ônibus dessa forma, sabe? Assim, de parar, porque me dá agonia. As poucas vezes, cara, me dá uma aflição andar de ônibus sem fone de ouvido. Tanto que eu tenho que...
É uma tristeza. Quando você esquece o fone de ouvido em casa, você vai pegar o busão em 2 horas.
Eu sempre ando com 2, Nanaka. É um comigo e um na mochila. Porque se eu esquecer um, tem outro.
Eita, mano!
É, eu também, mas eu esqueço os 2. Um quebra. Eu compro um fone a cada mês, praticamente. Eu só compro os fones vagabundo porque eu sei que eu vou perder, eu vou esquecer.
Bom, acho que a gente falou de tudo, né? Alguém quer falar mais alguma coisa de onde?
Vocês já caíram no ônibus?
Em cima de velha.
Não.
Eu já caí em cima de velha.
Nossa, já caí no ônibus. Bem lembrado.
Nossa. É.
Já caíram em cima de mim também. Eu falei isso no grupo do padre em Dumissangas, né? Que eu tava com uma cesta de chocolate e uma moça bem grande.
Nossa.
Na virada, ela caiu em cima de mim, em cima da minha cesta. E a amiga minha, né? Ela tava mais preocupada com o chocolate que tinha estragado e a cesta que amassou, rasgou o celofane do negócio, sabe? Mas a mulher, a que caiu em cima, ela ficou brava com a gente. Porque, não sei, porque a gente aparou a queda dela, talvez. Ela quis se esborrachar.
Às vezes dá uma tropeçada, uma coisa ou outra. É normal, né? Dá uma cambalhada. Mas quando você dorme um pouquinho, né? Ganhar uma dormidinha de pé. Uma vez eu tava voltando de uma trilha, assim, que eu faço trilha com uma certa frequência, né? E lá, eu tava lá em alumínio, sei lá, e pegando ônibus. Tipo, a gente passou o dia inteiro caminhando, já tinha madrugado pra ir pra lá. Aí eu tava voltando de noite no ônibus e, tipo, eu tava, tipo, não era só sono, assim, era um cansaço. Eu não conseguia ficar de pé, nem acordado, assim, nem dormir de pé, nem ficar acordado. E só que o ônibus tava lotado, não tinha onde sentar. Aí eu tava com meu namorado e ele ficou, tipo, me sustentando enquanto eu dormia. E eu, tipo, caí às vezes pro lado e, tipo, apareceu um boneco, sabe, aqueles bonecos mortos, assim. Aí eu, tipo, não, mas uma vez eu caí mesmo no metrô no Japão. Tipo, nossa, uma vergonha. E tipo, foi uma queda daquelas de câmera lenta, assim. Porque tinha gente bastante, o suficiente pra não conseguir, tipo, me segurando, sabe? Eu tava, tipo, no meio do metrô com pessoas em volta. E aí, no meio do corredor, né? E aí, tipo, o metrô parou e eu tava com uma mochila grande e eu me desequilibrei. Aí eu comecei a cair, assim, tentando me segurar nas coisas, nas pessoas. E eu não conseguia. Aí eu fui caindo. Aí eu parei no chão, assim.
Queda em câmera lenta é a pior coisa do mundo, cara. Você sente que você falhou como ser humano.
É mesmo, é?
Cara, eu nunca caí em ônibus, não. Mas já dormi muito. Já dormi e perder o ponto e passar direto. Esse, inclusive...
John, onde você não dormiu?
Pois é, esse é um dos motivos também pelos quais eu já não gosto de ir sentado em ônibus, entendeu? Agora, sabe o que é engraçado? Cara, que eu fico olhando assim como é que é, né? Eu, as horas do ônibus urbano, eu durmo. Barulho, os funk tocando, o cara tirando o capiroto do outro do lado, as velhas gritando lá brigando. Aí eu durmo. A zorra do ônibus interurbano até interestadual vai daqui pra Bahia, 26 horas de viagem. Cara, eu entro na zona do ônibus, eu até durmo, mas é batata. Se chegar no meu destino, eu acordo, velho. Eu não consigo passar. A única vez na minha vida em que eu consegui a proeza de ir de uma cidade pra outra de ônibus, por engano, eu tava bêbado.
Essa história é boa.
Eu fui pra uma festa. Chegou lá pras 4, 5 horas da manhã. Open bar. Chegou lá pras 4, 5 horas da manhã. Começou a fazer um frio muito grande. E eu não tava preparado. Aí o primo meu deu a ideia maravilhosa da gente fazer o quê? Vamos beber conhaque. A gente começou a socar o conhaque pra dentro. Eu ia voltar de carona com a turma de primos. Chegou lá nessa festa, eu encontrei uma tia com o namorado dela e mais uns amigos. Aí, no auge da minha capacidade intelectual, o que foi que eu pensei? Quando a galera quis ir embora, eu vou embora, que eu vou voltar com tia Mara. Resultado, eu fui, cheguei pra tia Mara, 6 horas da manhã. Ah, vou voltar com a senhora. Tu tá doido, menino? Tu vai voltar comigo como? Tu tá doido, né? Olha o tanto de gente que tem aqui pra ir no carro. Não tem como não, Júlio. Eu, beleza, lá vai eu ficar na festa, esperar chegar o ônibus. Eu estava em outra cidade, né? Da minha cidade natal, que para onde eu devia ir, que é o Batã, para essa cidade, tinha pelo menos mais duas cidades no itinerário. Então eu peguei um ônibus que saía de Itajibá para ir para a cidade de Ipiaú. Esse ônibus, ele ia para uma outra cidade que é Jequié. Eu ia descer em Ipiaú e pegar outro ônibus para o Batã. Pensa num T, certo? Eu tô na parte de baixo do T. Eu pego um ônibus até a ponta lá em cima, até a ponta lá em cima, desço e pego o outro ônibus pro outro lado, certo? Pra direita. O que é que aconteceu? Eu entrei no ônibus bebado que nem um gambá. Mas assim, cara, eu estava acabado da festa, sabe? Tinha dançado futebol a noite inteira e encontrei a princesa mais linda do mundo. Cara, que coisa linda! Ah, você me sentei do lado de uma menina que era uma modelo espetacular.
Você sabe que você tava bêbado, né?
Pois é, isso que é. Ela, evidentemente, ela me deu mole. Entendeu? Claro, porque
é um fato importante nessa história.
Ela me deu mole e eu comecei a me atracar com essa menina no ônibus.
Lógico.
Quando chegou em Piauí, o que é que eu pensei? Eu não vou descer aqui, cara, porque, porra, velho, uma chance dessa eu não vou ter na vida.
É mesmo, é?
Então, eu continuei me atracando com a menina. O cobrador passou, certo? Pra pegar a passagem pra Jequié. O ônibus virou pra Jequié e eu fui junto, porque eu vou voltar. Só que na empolgação ali da coisa, eu meti a mão no bolso, tirei tudo que eu tinha no bolso, joguei na mão do cobrador, certo? Pelo menos é isso que me contam que eu fiz, porque eu não me lembro.
A carteira inteira.
Joguei tudo na mão do cobrador. Quando chegou em Jequié, que a cachaça já estava passando, né? Eu tirei um cochilo, tinha tirado um cochilo, aí eu acordei. Que eu olhei pro lado, mano. Assim, eu não quero ser. Não é ser babaca, mano, mas digamos que ela não estava dentro do
meu sapo.
Assim, sabe, a princesa. É, a princesa virou um sapo, sabe? A menina
ela
não
virou
era
sapo.
Exatamente assim, sabe? O que eu imaginava do começo, ela se mostrou ser uma outra pessoa.
Você conheceu melhor, não viu que nos interesses não eram os mesmos.
Sabe, a gente começou a ver que não rolava uma sintonia, entendeu? O casamento já tava desfazendo. E aí eu meti a mão no bolso, cadê o dinheiro, cara, pra voltar pra Ipiaú? E eu fui nessa zorra desse ônibus pra Jequié, sem saber, sem conhecer ninguém em Jequié, sem saber de nada. E aí vem a questão, cara, como é que eu volto pra Ubatã sem dinheiro? A menina, velho, eu fico falando assim da menina, mas veio com, olha a babaquice do cara. Porque a menina, no fim das contas, ainda me levou na casa dela, ainda me arrumou dinheiro emprestado com o pai dela pra poder voltar. A menina foi super gente boa comigo, velho. E eu do lado sendo babaca, pensando em coisas como aparência, e ela mostrando tanto coração grande que ela tinha, sabe? Só que o dinheiro só dava pra ir até Ipiaú. Eu não consigo, só metade do caminho. Eu liguei pro meu primo, porque metade era a única pessoa que eu pensei em ligar, foi pro meu primo Isaac, que era um primo mais ou menos da minha idade, que seria o único capaz de compreender aquela situação, né? Ou, pra ser mais específico, seria o único filho da puta da família que não ia me esculachar pela merda que eu tinha feito. Porque eu tava em outra cidade, todo mundo me procurando. Essa hora já tinha gente indo pra delegacia achando que eu morri no meio do caminho. E eu não tinha telefonado pra ninguém, não falei nada pra ninguém. Eu simplesmente desapareci. Velho, quando eu voltei, cheguei em Piauí, o plano era, eu ia descer em Piauí, pegar o dinheiro com o Isaac Neto, voltar correndo pro ônibus e pegar o resto da passagem pra Ubatã. Isaac não apareceu na rodoviária. Não apareceu. Aí eu desci na rodoviária. Cheguei na rodoviária. Gritei pra ele, de novo, do telefone público, né? Isaac, foi o que aconteceu? Quem tá falando? Sou eu, porra, Júnior. O que é que aconteceu? Ué, o que aconteceu o quê, rapaz? Tu não ia trazer o dinheiro pra mim? Que dinheiro? Tu tá doido? Rapaz, tu tá onde? Tá todo mundo te procurando. Oi, filho, tu não falou comigo agora mesmo? Eu não. Tu tá doido? Velho, ele começou comigo bêbado.
Eita, mano!
Ai, Deus.
Bêbado também, meu Deus. É um caso de família.
Não, entenda que nessa altura do campeonato, entenda bem, eu era o santo da família. Eu era o que menos bebia. Então daí você tira o nível em que ele já devia estar. Resultado é esse. Não, depois de sair, ele ainda veio trazer o dinheiro. Nossa, mas eu fui pegar o ônibus 4 horas da manhã, dormi na rodoviária, um tio meu chegou lá e me achou bêbado. Ainda tem um monte de coisa de lá que não vou alongar a história, não. Mas eu sei que, cara, assim, depois desse dia... Eu garanto a vocês uma coisa, eu só voltei a beber, entrar em um ônibus bêbado, quando eu estava na faculdade acompanhado, porque eu tomei um trauma tão grande dessa situação, que eu nunca mais entrei num ônibus bêbado na minha vida, velho. Nunca mais. Cara, eu podia ter perdido o rim, velho, isso aí.
Eita, mano!
Pois é.
Foi perder depois, né?
Bem, amiguinhos, no episódio de hoje aprendemos que beber e pegar ônibus na Bahia é prejudicial à saúde.
É, mas acho que a gente... Agora, mais não. Alguma coisa se a gente
depois
falar?
Dessa história aí.
O que você tá falando de bebida? O máximo que eu já fiz foi vomitar no metrô no Japão.
Eita, mano!
É muito vergonhoso.
Aí, ó.
Não, porque tipo, lá é tudo muito bom limpinho, pontinho, né? Tipo, não tem lixo nas ruas, cada pessoas cuidam do seu próprio lixo. Não tem lixeira nas ruas, porque você não vai jogar o lixo fora. Então, tipo, é tudo limpo. E, tipo, eu sujei o chão do metrô, meu, com vômito. Que derrota.
Mas... Mesmo se fosse, acho que aqui em São Paulo, você ia ficar com vergonha. E lá é potencializado, né, o negócio.
Ainda bem que não tinha muitas pessoas, porque era tipo de madrugada, então não tinha ninguém perto, tinha meus amigos.
Se um dia eu for no Japão, eu vou querer. A primeira coisa que eu vou fazer é querer vomitar no ônibus, só pra ver aquele robô chegar assim, ó, limpar tudo com raio laser, sabe? E ir embora. Aqui você vomita no ônibus, cara, daqui a 3 meses você volta, o vômito já tá falando com você.
O vômito tá lá.
Uhum.
Uhum. Já virou uma entidade dentro do ônibus. Que nojo. Ah, nossa senhora. Mais alguma história marcante, gente? De perdida, de vômito? Daniel vomitou no ônibus?
Em ônibus ainda não, mas. Porque eu geralmente pego, aqui não tem ônibus depois da meia-noite, né?
É.
E eu moro perto do centro, então assim, eu posso ir rolando pra casa de bêbado. Então não tem história.
Já aconteceu.
Já aconteceu comigo, de eu passar mal, assim, não cai de cachaça, mas nas minhas questões mesmo, e eu chamar Raul no ônibus. Agora hoje eu já não passo mais por isso, não. Hoje, se eu, digamos assim, eu já fiquei experiente, então já precinto quando tá chegando, eu já ajo de acordo, sabe? Já desço do ônibus. Já procuro um lugar mais adequado. Hoje eu já não sou pego mais de surpresa, não. E quando você não pode descer? Cara, isso é um dos... A viagem daqui pra Bahia é 26 horas.
Senhor.
O principal medo que eu tenho em pegar ônibus daqui pra Bahia é ter dor de barriga.
Nossa, é.
Mas pelo menos esses ônibus têm um banheiro, né? Tipo, não é a melhor coisa do mundo, mas é um buraco pra você fazer.
Não dá pra usar o banheiro. O banheiro ele já sai cagado da garagem.
Eita, mano!
É melhor que você se cagar, né? Ou não? Então não é melhor.
Não. É melhor se cagar. Ah, por mim. Olha inteira.
É melhor.
Pelo menos é o seu cocô, né?
O banheiro chega na garagem, entre os 4 fiscais, cada um caga no banheiro. E aí libera o ônibus. Sabe? Não, cara.
Não, e uma, né? Você sabe que vai pestear o ônibus inteiro. Das duas formas, se você se cagar ou se você for no banheiro, né? Porque não tem circulação nenhuma ali, né?
Bota a bunda na janela, minha filha, e joga na estrada, entendeu?
Mas pior que vai voar e ficar borrado, né? Todas as janelas atrás, né?
Você pode alegar que é ar.
Tipo, né? Rastro. Novo logo, né? Da empresa. Quando eu vou pra Santos, na casa dos meus pais, né? E aí a gente para em São Paulo. Primeiro tem 1.001 paradas em São Paulo. E depois desce pra Santos, né? E sempre quando tá descendo, me dá vontade de fazer xixi. E aí, né, tipo assim, você vai, né, tipo, custando, né, equilibrando, né. Aí eu sempre vou, e tem a janelinha, assim, sabe? E aí eu fico assim, gente, tô fazendo xixi e olhando a serra do mar, né, tipo, que emoção. Depois só passa um caminhão aqui do lado, daí eu fico pensando se alguém vai me ver ali fazendo xixi.
Você falou isso,
é tão horrível, tão reprimente.
Faculdade, tava na faculdade na época, a gente foi pra Salvador, uma turma gigante. A gente pegou um ônibus da faculdade, né? Que a gente ia pra um congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Um monte de guri, calouro, tinha da Compal, não sei como que os calouros conseguiam entrar nessa viagem. E evidentemente, assim, aquele monte de menino, quando o ônibus entrou na estrada, aí claro que a gente ia se comportar. Um colega já puxou um vinho de 5 litros, né? Lá, e sabe Cantina das Trevas? Pra baixo. E a gente começou a tomar esse vinho, né? Todo mundo beber e fazer algazarra e tal. Tinha um calouro que ele gostava mais de se enturmar com os veteranos, né? Lógico que ele queria evitar um trote. E aí a galera começou uma brincadeira. Toda vez que alguém ia no banheiro, o pessoal parava, fechava a porta do banheiro, segurava a porta pra pessoa não sair. E a pessoa lá dentro aí começava, vai sair. A pessoa abre, só abre se disser que tava cagando. Olha o nível de infantilidade. A pessoa tinha que gritar que estava cagando para poder liberar. E todo mundo rindo. Esse calor entrou no banheiro. Não, só que ele não queria falar. E ele começou a empurrar a porta. Aí os meninos começaram a gritar. Ah, vem, segura aqui. Ele quer dar uma de valente, Eu fui junto, lógico, no meio. Tinha uns 6 marmanjos segurando a porta e o calor sozinho empurrando. Ninguém percebeu o que ele estava fazendo para ter tanta força. Foi um momento que, numa hora que a porta abriu, de onde eu estava, eu conseguia ver... Né, eu consegui ver a frestinha da porta, né? A cena que eu vi na hora que a porta abriu um pouquinho e fechou de novo foi o quê? O calouro com as costas apoiadas na janela, com os braços segurando daquelas alças de segurança do ônibus e com os dois pés na porta empurrando. Só que quando eu vi isso, assim, eu soltei porta e os meninos empurraram, a porta bateu de vez, Marina. Só que de onde eu estava, eu vi a porta bater de vez e eu vi a janelinha cair, sabe?
Não.
Sabe quando você tá lá de fora do aquela janela que pega uma parte de fora do banheiro? Eu vi o diacho da janelinha cair. Velho, eu te juro.
Sim.
Não, foi a única coisa que eu vi. Eu não pensei. Eu vi ele cair. Eu vi a minha vida dali pra frente inteira. Eu vi o ônibus parando, a gente achando o corpo todo quebrado. Eu vi. Eu tenho que explicar pra minha família que eu matei o calouro. Eu vi a imprensa chegando. Eu vi a prisão. Eu vi tudo, sabe? A merda que ia dar.
É mesmo, é?
Não, eu vi tudo, sabe assim? Sabe aquela história de flash, passa um flash na sua vida? Acontece, eu vi, cara. Eu peguei na porta na hora e comecei a sacudir a porta, puxando, que nem um louco, e gritando: a gente matou o calouro, a gente matou o calouro! A galera, ao invés de prestar atenção do que eu tava fazendo, nossa, começou todo mundo a gritar.
Começou a rir.
E eu, a gente matou o calouro, rumba de corno. Quando eles entenderam, ficou aquele silêncio sepulcral no ônibus, né? Aí eu abri a porta. O calouro, coitado, ele quase caiu. Ele se segurou na janela, ficou com as costas pra fora e se jogou pra dentro do ônibus e ficou em posição fetal no chão do banheiro. Ficou ele em posição fetal no banheiro.
Tadinho, aquele chão mijado, meu Deus.
Certo? Eu aliviado. Oh, meu Deus, eu te amo que tu não morreu, desgraça, eu te amo. Gritando e chorando, sabe? Ele tá bem. E chorando, que não doido. E o resto da galera do ônibus foi afastando assim todo mundo. Foi cada um voltando pro seu lugar quieto, todo mundo passando mal do susto.
Tudo sóbrio, né? Subiu a adrenalina, ninguém tava, não tinha bebida. Uma gota de álcool.
Porque, velho, eu te falo, eu realmente acreditei. Eu, naquela hora, eu acreditei. Eu matei uma pessoa. Foram poucos segundos. Mas você tem ideia do que é isso? Você acreditar que matou uma pessoa por acidente?
Não.
Não, Deus me livre, cara.
Nossa senhora, credo.
Eu acho que a segunda lição que nós aprendemos é que a adolescência não presta, tem que envelhecer. Se vocês fossem velhos, isso não acontecia.
Véi, adolescente, tem que envelhecer ou morrer, velho. É sério, cara.
Credo, gente. Que lição que é essa que tá deixando esse podcast? Vamos encerrar por aqui, que senão daqui a pouco você tá ensinando tutorial de como se matar adolescente, hein?
Não, não tô falando isso. Eu falei que tem que morrer, não falei que tem que se matar. Não, mas eu já fui adolescente. Adolescente não presta, velho.
Entendi. Bem diferente. Bom, assim, né? Vamos encerrar por aqui dessa história trágica, tragicômica.
Eu quase matei um cara.
De ônibus, né? Não é mesmo? É, você envelheceu 10 anos ali, sim, perdeu 10 anos da sua vida num espaço curto de tempo. Eu queria agradecer, né, a presença da Nanaka. Nanaka, fala um pouco do que você faz na Podosfera.
Ah, então, bom, eu sou lá do SciCast. Faço algumas pautas, participo de alguns episódios e outros lá da família Deviante, né, o Contrafactual, o Spin de Notícias, também gravo. Mas acho que é isso. Fora da família Deviante, esse é meu debut. Finalmente saí de lá. Ah, eu gravei dois miçangas também lá com o Guaxa.
Verdade, verdade. Eu ouvi os dois. E a gente acha você onde?
No Twitter. Só existe o Twitter, né? Twitter, né? Na underline Nakamura. Ou Nanaka.
A gente vai colocar no post mais fácil. Mas fácil. É fácil de achar a Nanaka. Vocês procuram direito.
É que tem outras Nanakas, né? Mas o meu é Nakamura. É, eu escolhi esse apelido por causa do nome, né? Que é a junção dos meus nomes. Mas aí depois eu descobri que tem uma personagem de anime chamada Nanaka, que é uma adolescente do colegial muito séria e CDF que bate a cabeça e fica com uma mentalidade de 7 anos.
Tem tudo a ver com o que a gente falou hoje.
Meu Deus. Não. Daniel, quer deixar algum recado?
Não, galera, não seja adolescente. Não, brincadeira. Não, mas é verdade. Não, não, só isso mesmo. Um abraço pra todos vocês.
Seu Twitter.
Olá, arroba Lorde Torresminho. Sendo depressivo e furioso. E depressivo e furioso. Mesma intensidade.
Mesma variança. Vudu?
Hoje não tem recado nenhum, não, galera. Só dizer pra galera aí: vamos jogar, vamos brincar, vamos ouvir podcast e vamos trabalhar rumo de sacana. Ficar aí achando que a vida é só crise existencial de adolescente. O adolescente tem que morrer ou envelhecer. Esse é o conselho que eu tenho pra hoje.
Gente, vocês estão com péssimos conselhos hoje. Gente, não é assim não, tá? Vai passar. Vocês continuam querendo aí, que continuam andando de ônibus, só não ouve. Põe fone de ouvido, né? Por favor. E respeita as minas.
Se vocês querem melhorar o sistema de transporte público, votem consciente. Vão lá ver as propostas do pessoal e votem coisas que vão melhorar o sistema de transporte.
Isso é muito importante, bem lembrado, Nanaka, que não adianta nada você ficar reclamando do transporte público e lá votar sem pensar, que não, nada vai se resolver, tá bom? Segue a gente, né? Arroba eu, a Mari Ribeiro, e arroba mileniados, e é isso.
Então, galera, um beijo. Até mais, todo mundo. Tchau.
Tchau, tchau.
Beijo, tchau.
Tchau, tchau!
Senta que lá vem a história.
Estamos aqui mais um Senta que Lá Vem História, que é a parte onde a gente dá nossos recadinhos, onde a gente lê os comentários que o pessoal comentou no episódio. Eu sou a Mari Ribeiro e eu estou aqui sozinha hoje. Eu queria agradecer as duas pessoas que comentaram nesse último cast, que foi o Leandro Gomes e o Petrus Davi. Petrus Davi, queria mandar um beijo especial porque ele foi entrevistado no meu TCC quando eu estava coletando dados. Eu quero dizer que eu não vou ler o comentário porque tem muito tempo que a gente lançou lançou esse podcast, foi dia 15 de março. Então eu queria pedir desculpas para as pessoas que comentaram, que a gente vai tentar, a gente tá trabalhando para que faça melhor o tempo do Mileniados para lançar novos episódios. E assim a gente consiga ler os comentários melhores, né? Como tem muito aqui que o Leandro falou e o Petrus falou aqui, na época eu li e comentei em cima. O problema é que já tem muito tempo que já tem histórias antigas aqui. Comentários antigos referentes ao cast, que eu não sei se quem tá ouvindo isso vai ter esse gap, vai lembrar de tudo quanto que foi falado no cast. Então eu peço desculpas em relação a isso. Em relação a alguns recados, quero saber se vocês gostaram da edição desse cast. Esse cast foi editado pela querida e maravilhosa minha amiga Ciana, a Sem Coração. Ela editou o cast com muito carinho, foi a primeira vez que ela editou um podcast. Então se puder dar um feedback, falar o que gostou, o que não gostou, o que a gente pode melhorar, que a gente feliz em receber isso e a gente melhorar cada vez mais Mileniados. O Mileniados agora tem Padrim, www.padrim.com.br/mileniados. Você pode ir lá e tentar ajudar a gente, porque a ideia é conseguir pagar um editor para que a gente consiga fazer melhor nosso tempo de um podcast pro outro. Se pensar que esse foi dia 15 de março, a gente tá bem atrasado com levantando os podcasts. Eu tô com programação nova, tá vindo coisa nova por aí, dentro do feed do Mileniados, a gente tá trabalhando pra melhorar cada vez mais. Então, essa host pede desculpa pela demora, que o Mileniados não vai morrer, porque o sonho é o projeto, vem de coração e vem encantando, pelo menos, me encantando cada dia mais, entende? Acabei acontecendo várias coisas, passando por vários momentos nesse início de ano, e aí eu tô me organizando pra melhorar também os textos do site, melhorar mais frequência. Então, basicamente é isso. Então, eu peço desculpas novamente aos ouvintes. Não desiste da gente. Segue a gente no Twitter, @mileniados. Me segue no Twitter, @euamaribeiro. Twitter, Instagram é o mesmo. O pessoal que tava gravando no cast vai estar no post. Pode seguir eles. Um beijo especial pra Nanaka, que gravou tem tanto tempo esse episódio sobre o busão e saiu só agora. Mas muito obrigada pela presença, de verdade. Sugestões, críticas, nosso DM, nosso e-mail são abertos. Por favor, entre em contato com a gente. Do mais, é isso. Muito obrigada, gente. Um beijão. Tchau, tchau.